A Rádio ONU em Nova Iorque vai conversar com Pedro Schecker, que é coordenador do programa da ONU sobre HIV-Sida no Brasil, para nos falar dos últimos números a caminho de um evento em Washington na próxima semana. Pedro Schecker, é muito bem-vindo. O mundo deve estar concentrado em que dados a esta altura relativamente ao HIV-Sida?
Sim, seguro. Eu creio que hoje nós tivemos a oportunidade de acessar o novo relatório da Global Anual do UNAIDS, né? E esse relatório apresenta, pela primeira vez, eu diria, perspectivas promissoras para a epidemia. Perspectivas essas que assumem algumas premissas como fundamentais. Nós verificamos que houve um declínio na ocorrência de novos casos, novas infecções, inclusive no Sub-Saara, né? Isso é muito bom porque a preocupação do mundo nos anos 90, início da década, era que a África teria dificuldades de enfrentar a epidemia e conseguir reverter a situação. E a realidade hoje mostra exatamente o contrário. A África tem implementado, né, a África subsaariana em particular, os países de língua portuguesa e em particular também com ênfase a África do Sul, tem conseguido implementar um programa consistente, ampliando a informação e ampliando o acesso ao diagnóstico e tratamento. O relatório aponta a existência, né, em 31 de dezembro de 2011, de 34 milhões de pessoas vivendo com HIV, 8 milhões em tratamento. Isso é muito bom, porque quando lembramos anos atrás, 2003, por exemplo, no mundo nós tínhamos apenas 400 mil pessoas em tratamento, e hoje nós temos 8 milhões. E no Sub-Saara, nós temos já uma cobertura superior a 50%. E a preocupação, mais uma vez eu volto a dizer, é como o Sub-Saara africano vai conseguir instalar uma capacidade pública, né, de diagnosticar e de oferecer tratamento em tempo oportuno. E hoje nós vemos que é uma grande realidade. A outra área importante que nós consideramos, está apontado no relatório, e que ratifica e cria expectativa concreta em relação às metas do UNAIDS, que é zero novas infecções na transmissão vertical. Nós temos uma cobertura apontada em 2011 para 57%, aumente 10% em relação a 2010, e mais uma vez a África demonstrou sua capacidade de mobilizar a sociedade e de estabelecer serviços públicos, né, em parceria com as agências internacionais, e ampliou de modo significativo o acesso das gestantes ao diagnóstico da infecção pelo HIV e ao tratamento. Todavia, temos algumas adversidades ainda. A tuberculose continua sendo a grande causa de morte. Há necessidade realmente de ampliarmos as ações de diagnóstico e tratamento da tuberculose de modo mais precoce. E todo paciente tuberculoso seguramente deve ser testado para HIV. E todo paciente HIV deve também, quando indicado, né, de imediato ser investigado para tuberculose. Mas além da queda de novas ocorrências e de infecções, nós vemos no relatório apontando uma queda de óbitos. Isso é muito bom. Isso já é resultado da ampliação da cobertura da terapia e por isso que houve aumento do número de pacientes vivos. Isso é muito bom. Amplia, não é, a perspectiva de nós termos uma sobrevida com qualidade, igual vem acontecendo nos países desenvolvidos.
Falando agora dos países de língua portuguesa, os países de língua portuguesa, falou de avanços. Estes países, portanto, têm o Brasil, que de alguma forma tem servido de exemplo para avançar no combate ao HIV-Sida. De que forma é que esta cooperação se tem refletido ou vem refletido neste documento?
O Brasil tem sido parceiro, né, dos países de língua portuguesa que compõem a CPLP já há muito tempo, e na área de VIH e SIDA tem sido parceiro muito mais próximo na realidade, né? Recentemente, por exemplo, sob a coordenação e iniciativa do UNAIDS, em parceria com os países de língua portuguesa e com o Ministério da Saúde do Brasil, e em parceria também com a UNESCO, ONU Mulheres e UNFPA, nós iniciamos há 2 anos um projeto de grande envergadura envolvendo as mulheres portadoras do vírus, as redes de mulheres, buscando, através de oficinas, né, discutir os problemas de cada país, em parceria com as colegas brasileiras, e construir uma agenda para a conformação de redes de intercâmbio. E, além disso, construindo uma agenda onde a reflexão sobre a realidade de cada país estivesse presente e houvesse uma parceria com o governo no sentido de apontar os obstáculos, as deficiências, para que se pudesse construir conjuntamente, não é, essa agenda de resposta em nível nacional. Nós tivemos já várias oficinas no Brasil, uma oficina em Angola, envolvendo o pessoal de Angola e cidadãos do Brasil, e também em Moçambique. A próxima oficina deverá estar acontecendo em Cabo Verde, envolvendo três países, a Guiné-Bissau, São Tomé e Cabo Verde, e finalizaremos um projeto através de um processo de construção de rede de intercâmbio de informações para que as mulheres soropositivas positivas possam apropriar-se da agenda, né, relativa à AIDS em relação à demanda social e, acima de tudo, construir uma agenda onde a questão da violência contra a mulher seja tomada como carro-chefe do processo. Nós sabemos que, na questão da AIDS, a vulnerabilidade feminina muitas vezes está vinculada, né, a violência contra a mulher, a inequidade de gênero, a dificuldade do acesso à informação. No mundo hoje, por exemplo, nós sabemos que dos quase 800 milhões de pessoas analfabetas, 2/3 são mulheres. Esse é um quadro que tem que ser revertido urgentemente, e a agenda da AIDS trabalha não apenas o próprio entorno da AIDS, mas busca trabalhar as questões sociais, inequidade social, de gênero, e através de um processo democrático, né, construir uma agenda de transparência, né, no uso dos recursos públicos e da mobilização social. Em Moçambique, em particular, o Brasil tem um trabalho bastante próximo, né, porque já há algum tempo atrás, em parceria com o governo de Moçambique, o Brasil está construindo uma fábrica, né, não só de antirretrovirais, mas medicamentos genéricos, e isso é uma forma de construir não a doação, mas emancipação. A proposta do Brasil nessa perspectiva não é doar medicamentos apenas, mas fazer com que o país possa, né, estar em futuro próximo produzindo seu próprio medicamento e adquirindo tecnologia mais sofisticada, né, e o Brasil está transferindo tecnologia gratuitamente nesse sentido como país parceiro, né, solidário e ao país irmão Moçambique.
Falou aqui de 1,9 bilhões de dólares aplicados pela África do Sul. Por outro lado, temos 34 milhões de pessoas que vivem com o vírus em todo o mundo. Neste cenário, como é que se olha para os países da comunidade de língua portuguesa? Há que aumentar? Quem é que está a servir de exemplo neste momento? Há alguma coisa por aumentar? Onde há por ajustar? Falando de países.
Pensando de modo mais detalhado, nos chamou a atenção, por exemplo, no relatório, que não houve grandes avanços em Angola em relação à transmissão vertical, ou seja, a necessidade do país buscar mobilizar esforços no sentido de ampliar a cobertura de diagnóstico e tratamento de gestantes, né? Houve avanço em Moçambique, o relatório aponta de 2010 para 2015, 5%, mas certamente o país tem a capacidade de fazer muito mais. Não temos detalhes dos países outros. Em relação ao Brasil, nós verificamos, e o relatório destaca, não é, a emissão de licença compulsória como um fato importante, fazendo com que o país possa ampliar sua capacidade de produção de medicamentos, e preço de medicamento é outro aspecto importante. Quer dizer, nós tivemos uma queda do preço de medicamentos, mas a necessidade realmente de se utilizar mais as flexibilidades de TRIPS, do acordo de Doha, e fazer com que os países possam produzir genéricos localmente, independente da existência de patente, ou seja, a lei internacional permite realmente esse avanço nessa perspectiva e nessa linha.
E o que é que já se está a pensar em fazer neste momento, relativamente à produção de medicamentos genéricos, abraçando, portanto, esta brecha da lei internacional?
Exato, o Brasil está produzindo efavirenz, inclusive a efavirenz faz parte do elenco, é um medicamento importante, né? E também é parte do elenco de medicamentos que o Brasil doa aos países. Há um projeto com o Brasil de cooperação que envolve o UNAIDS, o Unicef e o governo brasileiro acima de tudo, que prevê a doação do Brasil a Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné-Bissau, além de alguns países da América Latina, né, um quantitativo de medicamentos. Então, todos os medicamentos que esses países têm necessidade e o Brasil produz localmente através de fábricas estatais estão sendo repassados regularmente aos países irmãos de língua portuguesa na África. Não inclui esse projeto Moçambique e Angola, dada a grande necessidade, mas esse país certamente tem o Fundo Global, tem aporte de recursos internacionais e também tem o PEPFAR, né? O PEPFAR, na sua nova versão, com o presidente Obama, tem sido bastante benéfico, né, para ampliação da cobertura de tratamento nesses países da África.
Olhando para o Brasil e para a América Latina, tanto o Brasil tem sido conhecido como um exemplo no combate à epidemia. Quais são os avanços do país, refletidos no relatório?
Eu diria que avanços em relação à terapia, realmente o Brasil foi pioneiro, né? Já em 96 adotou essa política, foi o primeiro país em desenvolvimento a adotar essa política de acesso universal. Essa política enfrentou dificuldades, mas transformou numa política não de governo, mas de Estado, do Estado Nacional. O país enfrentou em algum momento dificuldade econômica, mas manteve essa política de modo firme, serviu de exemplo para a África e para outros países da América Latina. Eu diria que na prevenção, o Brasil tem sido considerado uma referência, se mantém como uma referência, mas tem sofrido alguns reveses e enfrentado alguns obstáculos, né? Porque em função da influência política de determinados grupos conservadores, o Brasil tem retroagido um pouco em relação às mensagens veiculadas pela televisão em rede aberta. Mas isso é uma situação passageira. O governo brasileiro tem um compromisso com direitos humanos bastante claro, tem um compromisso firmado nas Nações Unidas em relação às metas do milênio, e a AIDS faz parte dessas metas, né, para a redução da transmissão vertical e óbitos maternos, e, além do controle da epidemia e da malária e da tuberculose. Esperamos, então, que essa situação preocupante seja passageira e logo, logo tenhamos a retomada do caminho original, onde as mensagens veiculadas pela televisão são diretas, abertas e focalizando principalmente as populações mais vulneráveis, como homens que fazem sexo com homens, população gay, trabalhadores, trabalhadoras sexuais e usuários de drogas.
O que é que tem acontecido de forma mais explícita?
Nós tivemos dois episódios adversos. O primeiro foi ano passado, estava sendo implementado nas escolas públicas, aprovado pelo MEC, com aval da Unesco e também do programa de AIDS aqui no Brasil, um currículo, um kit, né, para ser debatido pelos alunos, orientando acerca da sexualidade e trabalhando a questão do preservativo, do respeito à diversidade. E esse kit foi suspenso por pressão de determinados grupos religiosos conservadores. E, posteriormente, nós tivemos uma campanha de carnaval, por sinal, eu diria, das mais belas campanhas que o país já fez, voltada à população sob maior risco, população gay e jovens heterossexuais. E essa campanha, apesar de ter sido lançada para ser veiculada em rede televisiva aberta, ela não foi veiculada também por pressão. Isso preocupa, porque para o UNAIDS e para a ONU, a fundamentação, né, da nossa luta e a construção da nossa agenda programática, tanto na prevenção quanto no tratamento e cuidados, deve ser a evidência científica, exigindo, portanto, a resposta imediata para evitar que a situação se agrave no futuro e o país perca, né, essa perspectiva de controle a médio e longo prazo.
Portanto, como é que se reflete esta exigência de grupos vulneráveis, portanto, a mais divulgação, a mais informação?
Bem, o Brasil sempre conseguiu uma agenda em parceria com a sociedade civil, né? Essa é a característica do programa brasileiro, e cada vez mais nós temos observado no nosso país da CPLP, seguindo essa referência, esse exemplo, né? Porque nós não podemos construir uma agenda apenas governo ou agências internacionais da ONU. Nós temos que ter envolvido grupos de prostitutas, nós temos que ter envolvido pessoas com HIV/AIDS, usuários de drogas, população LGBT, né? Lésbicas, gays e população trans, e principalmente população trans, que são aquelas que mais sofrem discriminação. Temos que ter essa população na construção e formulação de políticas públicas. Nós não podemos ter as ONGs e as redes sociais apenas para executar a política ou cumprir aquilo que o governo determina, não. A construção tem que ser conjunta, de igual para igual, porque a partir dessa referência social, da experiência da comunidade, certamente os governos podem se beneficiar muito, construindo uma agenda bastante prática, operativa e com base na realidade.
Olhando para frente, quais os desafios para os países de língua portuguesa, tanto tendo o Brasil como referência, como falou há pouco?
Eu diria que olhando para frente, nós temos perspectiva concreta de atingir 2015 com o acesso universal ao tratamento, né? O controle ou quase que efetivo da transmissão vertical. Mas diante da crise mundial econômica, né, apesar dos países terem aportado mais recursos que as agências internacionais nesse ano 2011, nos preocupa, né, que cada vez mais se alastra pelo mundo a crise econômica. Então a necessidade efetivamente de se manter, pelo menos, se possível ampliar os recursos alocados pelos governos nacionais, mas, acima de tudo, buscar eficiência na aplicação do recurso. Esse é um ponto que o UNAIDS considera fundamental, inclusive existem documentos e papers trabalhando nessa linha, da utilização mais adequada dos recursos financeiros, de modo a que possamos otimizar a sua eficiência. Isso implica numa agenda de maior transparência da coisa pública na aquisição de bens e serviços, na aquisição de medicamentos, na contratação de pessoal e a mobilização da sociedade e da mídia. A mídia exerce um papel fundamental, não só no Brasil, como em todos os países de língua portuguesa, para que possamos levar informação à comunidade e ao governo, né, compete e tem a obrigação de estar informando aquilo que está sendo feito, das necessidades e buscando realmente ser transparente, de modo a que possamos manter essa agenda permanente para o futuro. Só assim, efetivamente, alcançaremos a meta estabelecida, né, que é o controle da AIDS a médio prazo.
Algo mais a dizer relativamente a este relatório lançado pelo programa da ONU sobre HIV-Sida?
Bem, eu gostaria que, e é nosso desejo, né, que a cimeira que acontece agora em Moçambique, que tenha referência aos avanços observados na África e nos países da CPLP, e que se renove os compromissos políticos, né, dos dirigentes dos países no sentido de ampliar a capacidade instalada em relação ao diagnóstico e mobilizar a comunidade e estabelecer parâmetros legais para o respeito aos direitos humanos, à diversidade sexual e um ambiente favorável, né, para as minorias sexuais, no sentido de se protegerem contra a infecção pelo HIV.
Muito obrigado, Pedro Checker, coordenador do programa da ONU sobre HIV-Sida, que nos falou do Brasil relativamente ao lançamento do relatório anual deste programa. Muito obrigado.
Eu que agradeço, é um prazer estar falando com a Rádio ONU. Obrigado.